Olá, aqui é Elaine Costa e este é o Você Pode Mais, episódio número 6. Do último episódio, e hoje eu resolvi retomar, né? Na verdade já tem um tempo que eu pensava em retomar o podcast, até porque agora nós temos os assuntos para conversar, e eu acho que o podcast é sempre uma ferramenta muito interessante para isso, até porque é uma ferramenta prática que você pode levar com você, ouvir onde você estiver. Então, assim, tem esse lado da praticidade e tem o lado de poder ser uma conversa mesmo e a gente ter várias opções, ter várias possibilidades com ele, né? E hoje, eu até, de certa forma, retomando um pouco do assunto do último podcast, né? Que falava um pouco sobre como é que a gente forma as nossas ideias e as nossas escolhas, um pouco sobre como é que essas escolhas podem ser influenciadas, né? E hoje eu quero falar sobre como que a gente pode descobrir das coisas que possam estar impedindo a gente de realizar os planos que a gente gostaria de realizar. Porque, assim, às vezes nós temos muitas ideias, muitos planos e muitas intenções e a gente não consegue colocar em prática. E a gente se pergunta por que que a gente não consegue. E às vezes a gente até começa a se sentir mal por isso, porque a gente se planejou, se organizou, até se comprometeu e não conseguiu fazer. Então, é um assunto muito interessante até para retomar essa nova fase, né, do Você Pode Mais. E eu queria falar um pouquinho, antes de começar, um pouquinho sobre como a gente está chegando aqui nesse ponto, né, nesse podcast. Então, para quem não me conhece, eu sou a fundadora do Mais com Menos, que é um blog voltado para, inicialmente voltado para a área de sustentabilidade, mas agora ele se foca mais assim na questão de trazer a prosperidade para a nossa vida, mas como algo que não é de fora para dentro, mas algo de dentro para fora. Então, eu sou administradora, tenho 15 anos na área administrativa, com RH, com gestão de qualidade, também sou coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching e também pelo The Inner Game International School. E nos últimos 2 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com desenvolvimento de pessoas e utilizando muito as técnicas de coaching. E, assim, além disso, eu também tenho formação em permacultura pelo IPEMA, que é o Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica. E o que eu coloco, né, que é o que eu coloco em prática e compartilho no Mais com Menos desde 2008. Né? Em 2009, eu participei de um retiro espiritual e no qual eu tive uma oportunidade de realmente escrever minha missão pessoal, que era algo que eu já tinha escrito, mas assim, eu não gostava muito, e foi nesse retiro que eu tive a oportunidade de conhecer uma metodologia de escrever a missão pessoal, e que foi algo totalmente revelador e que ressignificou muita coisa para mim. E aí foi quando eu reescrevi também a missão do Mais com Menos, né? Que é parecida com a minha missão, que é promover, difundir e inspirar o reconhecimento da teia da vida e da compreensão e da responsabilidade individual e coletiva por tudo que acontece na vida e no mundo. Em resumo, é mostrar como que as nossas escolhas afetam o nosso ambiente, né? O nosso planeta, que afeta tudo, né? Como quando a gente escolhe isso se torna um número, se torna uma estatística, isso afeta as escolhas das empresas, afeta as escolhas dos governos, né? E, então, essa é a missão. E foi em 2013 que eu conheci o coaching também. Fiz a minha primeira formação pelo Instituto Brasileiro de Coaching e tive a oportunidade de conhecer essa profissão tão interessante, que tem a oportunidade de colaborar em várias áreas, porque basicamente é o processo de assim, um conceito simples, é ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos, né? Isso parece um pouco vago, mas na verdade significa de ajudar você a ser quem você precisa ser para atingir seus objetivos. Então, é algo bem mais aprofundado do que só falar de objetivo de uma forma assim, um resultado em qualquer área, mas você precisa passar por um processo de transformação para você atingir aquele seu resultado. Que a gente, querendo ou não, sem perceber ou não, assim, a gente realmente precisa passar por várias transformações durante a vida. E o coaching, ele ajuda a acelerar essas transformações. Então, é por isso que ele é tão, tão importante, tão estratégico. E, assim, por isso que as empresas hoje contratam tanto esse serviço para seus executivos, né? Justamente pelo fato dele ter essa possibilidade de acelerar o desenvolvimento e acelerar a aprendizagem, né? De uma forma... De dentro para fora, né? Então, aumentando a consciência da pessoa sobre aquelas situações, né? Mas assim, o que, que isso tem a ver com o mais com menos? Tem muito a ver, né? Porque quando nós nos sentimos realizados com um propósito que realmente contribui não só para a nossa vida ou para a nossa família, mas para muitas mais pessoas, para o mundo, nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos realizados. E isso é o que realmente nós precisamos, o que nós necessitamos como seres humanos, né? Não é o consumo, não é aquelas realizações frívolas, os objetivos apenas materiais, né? Nós realmente precisamos de objetivos, de propósitos que sejam muito maiores. E que isso faz toda a diferença, porque isso realmente nos coloca em perspectiva em relação ao que é verdadeiramente importante. Por isso que falar sobre esse tipo de assunto tem uma relação muito forte com o propósito, né, do mais com menos, com a questão de pensar no mundo, uma questão não só da sustentabilidade, mas na necessidade de rever toda a nossa forma de vida, o nosso estilo de vida. Porque quando nós buscamos nas coisas, né, só nas coisas materiais, o significado, a gente não encontra, porque ele não está ali. Não está ali. A gente sabe que é passageiro, aquela satisfação é totalmente momentânea. E para a gente realmente se sentir realizado, a gente tem que trabalhar todo dia para essa causa. Porque essa causa, ela permeia a nossa vida inteira. Enquanto nós estivermos vivos, a gente vai estar trabalhando para isso, né? Então, nesse primeiro episódio, eu quero começar falando sobre algo muito importante, que é a questão de como a gente pode transformar ideias em ações, né? Transformar nossos objetivos em ações, né? Ou, na verdade, assim, descobrir o que pode estar impedindo a gente de colocar as nossas ações em prática, né? Então, assim, provavelmente você já deve ter ouvido várias vezes que para atingir um objetivo, nós precisamos de garra, determinação, foco, né? Colocar em prática, aquela coisa toda. E que se a gente não atinge, é porque faltaram essas coisas. Mas também que faltou, na verdade, a questão de vontade, né? Então, faltou vontade para realizar alguma coisa. Só que pensar assim deixa a gente desanimado, porque a gente acha que não é forte o suficiente para realizar alguma coisa para mudar nós mesmos, mudar um hábito, fazer o que a gente precisa fazer. Só que assim, será que realmente é só falta de vontade o problema? Então assim, eu fico um pouco incomodada quando eu ouço isso, porque assim, um processo de coaching, o que a gente trata? É identificar, né, onde as pessoas querem chegar, as alternativas para você chegar e como os melhores, escolher os caminhos e como se manter nesse caminho, né? E eu realmente fico apreensiva quando eu ouço as pessoas só falando sobre essa questão da falta de vontade. Porque colocar no papel, fazer um plano, estabelecer as ações, assim, é até fácil. Mas o caminho em si não é tão fácil, né? Então, recentemente, até tem uma amiga minha que comentou que o tempo estava passando muito rápido e ela não estava conseguindo fazer tudo o que ela tinha se proposto para esse ano. E eu achei interessante até porque essa minha amiga é coach também. E, assim, o fato dela ter esse conhecimento, né, tô comentando sobre fazer o caminho, né, de estabelecer os caminhos e tal, isso não quer dizer muita coisa, né? Não isenta ela dessa dificuldade de tirar o plano do papel. Então, se a gente pensa assim, se não é falta de conhecimento, então o que realmente impede a gente de transformar as nossas ideias em ações? Então, eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse assunto, porque não é só uma questão prática envolvida. E eu já tinha alguma ideia sobre isso, de outros estudos que eu já faço há mais tempo, né? E o fato é o seguinte, eu cheguei à conclusão, e não só eu, isso várias, na verdade, eu estou resumindo esse conhecimento, né, que é um pouco de, é basicamente espiritualidade falando, né? E psicologia também. E na verdade, os ensinamentos de um mestre que eu gosto muito, que é o Eckhart Tolle, que é o autor do livro O Poder do Agora e O Despertar de uma Nova Consciência. Então, assim, como é que acontece? A probabilidade da gente alcançar um objetivo é diretamente relacionado ao quanto a gente acredita na importância dele. Então, assim, parece óbvio, mas é esse ponto que faz as pessoas ficarem estagnadas. E por muito tempo antes de agir. Porque o que realmente nos coloca em movimento é a forma como nós nos sentimos em relação a esse objetivo. A importância causa esse sentimento, né? Então, assim, os pensamentos, eles são como uma história, né? Os pensamentos que a gente tem sobre esse objetivo, ele de forma prática, mas os sentimentos são o colorido. O calor é o que dá a motivação. E a gente se acostumou muito, se você pensar assim, a gente se acostuma a sentir as coisas sem questionar. Os sentimentos vêm e a gente vai reagindo a eles sem questionar, né? E muitas vezes a gente quer se livrar deles, suprimir porque, até socialmente falando, nós temos alguns sentimentos, né? Raiva, rancor, frustração, que parece que é uma coisa muito ruim, então a gente não pode nem admitir que sente aquilo, né? Mas isso é um erro porque eles fazem parte da gente, eles fazem parte da nossa vida e a gente aprende muito mais com eles se nós ficarmos abertos para eles. Então, assim, isso faz sentido para você? Então, você quer aumentar um pouco a sua percepção sobre pensamentos e sentimentos? Isso é importante porque para a gente evoluir nesse assunto, é importante desenvolver essa consciência. Então, como é que você faz isso? Então, eu quero que você pense agora, se você estiver muito agitado, deixa para fazer quando você estiver mais calmo, mas se você tiver possibilidade de baixar um pouquinho sua energia e respirar um pouco, eu quero que você pense numa meta, alguma meta que você tenha, mas que tem sido difícil de você conquistar, que você começa e para. Pode ser qualquer meta, tá? Pode ser uma meta simples, de repente colocar as finanças em ordem, né? Ou reformar a casa. ou aquela promoção no trabalho. Então, pensou nessa meta? Então, eu quero que você imagine, daqui num tempo no futuro, que eu não sei que tempo que é um tempo que seja plausível para você, mas que você está nesse momento em que você conquistou essa meta. Então, você conquistou, você atingiu essa meta que você tanto queria. Então, imagine-se como que é isso, a sua meta conquistada, né? O que você vê, o que você pensa nesse momento, como é que você se sente? Eu quero que você imagine com riqueza de detalhes, assim, imagine você nessa situação, imagine tudo o que está acontecendo. Quem está lá com você, as pessoas te elogiam, ou como é que acontece isso, né? Eu quero que você imagine isso com riqueza de detalhes. E aí, desse ponto do futuro, responda. O que você fez para conseguir chegar aí nessa sua realização? Quais foram as suas ações? Você precisou mudar alguma coisa? Você precisou abrir mão de outras coisas? O que você pensa sobre isso? Como é que você chegou nesse ponto? E agora eu quero que você retorne ao momento presente, hoje. E aí, relacione essas ações que você precisa tomar para alcançar essa meta. Coloque num papel ou faça uma notinha mental quais são essas ações. Depois que você colocar essas ações, que você relaciona essas ações, é importante que você olhe para cada uma dessas ações e se imagine realizando-as. Imagine realizando cada uma delas, fazendo e praticando cada uma delas. E aí, a cada ação, assim, imagine mesmo se realizando, e agora você perceba como é que você pensa e sente em relação a cada uma delas. É verdade que você preste atenção nisso. Então, assim, perceba assim, se você gosta, se você não gosta. É importante tentar entender o seguinte, como você se sente em relação a essas ações é o que pode estar sabotando a sua realização. Porque se você realmente não... Você pode querer aquela meta, mas será que você realmente quer passar por esse processo, passar por toda essa construção, por essa escada, para poder chegar nesse desejo que você tem? Ou então, o que precisa acontecer para você colocar essas ações em prática? Esse exercício é excelente para você começar a planejar uma meta. Porque a gente precisa ser sincero com a gente. Nós podemos, às vezes, querer realizar alguma coisa, mas tem essas ações e a gente está sabotando. Os nossos pensamentos estão nos sabotando. E a gente precisa começar a perceber esses pensamentos, né? Até porque os nossos pensamentos, eles são padrões condicionados, né? Que a gente adquire ao longo do tempo. E eles vão se repetindo e a gente tem ou não consciência deles, né? A maioria das pessoas não tem consciência. Então, assim... As nossas experiências, as nossas vivências, elas criam a nossa impressão em relação à nossa à realidade. Que não quer dizer que sejam verdades absolutas, elas são a nossa percepção em relação a determinadas situações. E aí, o que acontece? Se a gente não fica atento para os nossos pensamentos, eles podem ser sabotadores, sim, porque eles, como eles estão livres, né, para... aparecer e influenciar os nossos sentimentos, influenciar como a gente reage em relação às situações, então a gente acaba ficando à mercê, né, dessas situações, desses estímulos que trazem os pensamentos, que trazem os sentimentos, e aí você não sabe exatamente por que você fica naquela situação. Então, muitas vezes assim, por isso que eu falei que a falta de vontade não é só a questão em relação à realização de um objetivo. A forma que a gente se sente também é fundamental. Então, dependendo de como eu me sinto em relação a uma ação, a um objetivo, eu realmente posso não fazer nada. Ou posso, às vezes, fingir para mim mesmo que eu quero fazer, ou por questões sociais, ou pelo trabalho, mas, na verdade, eu não quero fazer aquilo. E aí a gente se pergunta, poxa, por que eu não quero? Eu preciso fazer, mas por que eu não consigo? Aí vem essas outras questões, né? De onde vem o sentimento que eu tenho? De onde vem esses pensamentos? Então, assim, em resumo, a forma como a gente se sente e pensa sobre essa ou aquela situação é que coloca a gente em movimento ou não. Então, assim, como é que a gente pode fazer para perceber isso? Para começar a ficar mais consciente dos nossos pensamentos? Então, é fazendo 3 perguntas simples. E o máximo possível. Então, a primeira pergunta é o que realmente eu estou sentindo agora, nesse momento, nessa situação? O que eu sinto? E prestar atenção. Primeiro, porque os sentimentos, as emoções, elas são como uma vibração dentro do nosso corpo. Né? Elas são uma vibração. Né? E dependendo, perceba onde ela vibra. Às vezes tem coisas que, né, emoções que vibram mais no abdômen, mais próximo do coração. Onde que ela vibra nesse sentimento que você sente? Então, reconhece isso. Né? O que eu estou sentindo agora? Como é que é esse sentimento? O que ele me traz? Ele me traz um frio na barriga? Ele me traz um calor? Ele me traz vontade de bater em alguma coisa? O que esse sentimento me traz? A segunda pergunta é, eu percebi o meu sentimento, minha emoção? Agora eu percebo o seguinte, o que eu estou pensando quando eu sinto o que eu estou sentindo agora? Quais são os pensamentos na minha mente quando eu me sinto dessa forma? E presta atenção nisso. E a terceira pergunta é, por que eu estou pensando isso? Né? Qual é a razão que me faz pensar assim? Então, a primeira pergunta, o que eu estou sentindo nesse momento? A segunda, o que eu estou pensando quando eu sinto o que eu estou sentindo? E a terceira é, por que eu estou pensando isso? Então, faça essas perguntas e preste atenção às respostas, tá? Se você não encontrar resposta, não tem problema. A questão é começar a exercitar a atenção em relação aos nossos pensamentos. Então, esse é o mais importante, é esse começo, prestar atenção. Começar a prestar atenção, começar a ver o que eu sinto, o que eu penso. E no começo pode ser que não venha resposta nenhuma, mas com o tempo essas respostas começam a vir, elas começam a se aprofundar, e aquilo você começa a ter mais clareza sobre cada uma delas. Então, a mente é assim. A mente, como eu falei, ela é um ajuntamento das nossas experiências. Ela está lá, é como muitas pessoas falam, é como se fosse um computador, de certa forma, né? É como se fosse um computador. E assim, só que um computador, ele tem uma programação que faz com que aquelas informações funcionem de uma certa maneira. A nossa mente não tem uma programação, a não ser que a gente coloque essa programação. Então, assim, se a gente não observa a nossa mente, se a gente não coloca nessa programação, que depois eu vou falar mais isso mais pra frente, sobre como pôr essa programação na nossa mente, né? Então, se a gente não faz isso, ela fica passando coisas aleatórias, né? Vai trazendo conforme os inputs, conforme a lembrança e aquilo, e a gente, de repente, eu estou me sentindo mal, mas por que eu estou me sentindo mal? Não sei. Não. Tem uma escolha ali por trás, ela vem um estímulo, aquilo surgiu e de repente eu começo a me sentir de uma forma, só que eu não percebo. Mas quando a gente começa a observar a mente, você vai perceber, você começa a ter mais clareza mental também, porque eu não sei se você já passou por essa situação, imagino que já tenha passado, que de repente você tem tanta coisa na sua vida, que tantas coisas acontecendo, que é como se você tivesse uma tela de cinema nos seus olhos, e aquela mente correndo, 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 um monte de coisa, e de repente acontece alguma coisa e você é como se você acordasse, você saísse de um sonho, de um topor, e você percebesse assim, nossa, acontece muito com quem dirige, né? Aquela coisa do piloto automático, você de repente, quando você percebe, nossa, eu já estou aqui, será que eu não tomei uma multa porque eu passei em determinado local, que é tantos por hora, né? Ainda mais aqui em São Paulo, que estão reduzindo a velocidade de tudo quanto é lugar. Se você se coloca no piloto automático, você pode voltar a dirigir na velocidade antiga e realmente pode tomar uma multa. Isso acontece muito, eu falo porque eu percebo muito isso dirigindo. A gente fica inconsciente, na verdade a gente fica uma coisa acontecendo na mente e na prática você está fazendo outra. Isso acontece com várias coisas, acontece no trabalho, né? Assim, é só perceber, todo mundo já passou por isso. E é exatamente essa situação, né? A mente, ela leva a gente para vários lugares e, de repente, quando a gente percebe, assim, a vida passou, os momentos passaram, ou então aqueles casos de repente, você reage a uma situação que você não tem controle, uma reação emocional, que você pode falar coisa que você não deve, você pode agir de forma que você não deve. E aí, quando passa aquilo, você se toma consciência de, nossa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter feito o que eu fiz. Que é exatamente isso. É de não estar presente observando o que realmente está acontecendo naquele momento, tá? Então, assim, faça essas perguntas, vai decorando, né? Primeiro eu penso, o que eu estou sentindo? O que eu estou pensando, por que eu estou pensando, e vai perguntando e vai observando, que é uma excelente ferramenta para aumentar a sua autoconsciência. Então, faça essa experiência, se quiser, eu vou ficar bastante feliz se você colocar o seu comentário, né, aqui na parte de comentários do podcast, e coloque sua experiência, né, porque assim, o que você vivenciar, a sua experiência pode ajudar outras pessoas também a começar nessa jornada de autoconhecimento. E, bom, esse é o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu preparei com bastante carinho esse retorno ao Você Pode Mais. E se você tiver perguntas ou comentários ou outros assuntos que você achou interessante eu começar a ouvir por aqui, você pode acessar lá o Mais com Menos. E deixar o seu recado nos comentários do podcast, ou me mandar um e-mail também, né, pro helena@maiscommenos.net. E no próximo episódio, eu vou continuar falando sobre como nós podemos direcionar a nossa mente para que ela realmente trabalhe a nosso favor, tá? Então, vejo você no próximo episódio. Até lá!